Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que cada um vai assistir. Nessa época de uso da tecnologia, nós temos que estar abertos a qualquer situação que se apresente, não é? E que sejamos tranquilos, né? Que possamos ser amorosos, fraternos. Afinal de contas, nós vamos falar sobre caridade, não é? Então vamos nos silenciar nesse momento, fazer uma prece para introduzirmos o nosso estudo e que a espiritualidade nos auxilie nesse momento. Pai amado, de amor e bondade, nesse momento buscamos contato com o plano maior para que possamos trazer a mensagem de uma forma tranquila, amorosa, que o recado seja tocar os corações das pessoas, que possamos sensibilizá-las e sermos sensibilizados primeiramente, para que possamos trazer o recado da melhor forma possível. Que a paz esteja sempre em nossos corações, que a luz nos envolva e que possamos ser fraternos, amáveis e ao mesmo tempo possamos trazer a mensagem da melhor forma possível, com a profundidade merecida, e que sejamos então tranquilos, em paz. Sejamos sempre instrumentos na mão, sejamos sempre instrumentos nas mãos da espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é caridade e raciocínio. Está baseado num texto de Emmanuel, no livro Opinião Espírita, capítulo 30. É muito interessante nós pensarmos em caridade e, ao mesmo tempo, pensarmos em razão, em raciocínio. Ele traz alguns exemplos bem interessantes a respeito. Então, vamos começar então a perceber um pouquinho e avaliar, analisar cada um desses exemplos que ele traz para nós nesse capítulo. Ele coloca o seguinte, que nós precisamos ter, precisamos pensar, precisamos usar a razão para exercermos a caridade. Nós normalmente, quando pensamos em caridade, já pensamos logo no impulso de buscar aquilo que a gente tem em casa, que a gente pode oferecer, coisas materiais, de uma forma geral, é um vestuário, um calçado, uma roupa de cama, é a primeira reação nossa. Mas Emmanuel traz alguns exemplos bem interessantes que estão além da questão material. Ele nos traz quatro exemplos. Um deles, uma criança que pode estar ali brincando e nós muito alegres e muito felizes com essa brincadeira, porque é bom a gente ver uma criança feliz, não é, brincando, mas percebemos que essa criança está com uma caixa de fósforos e ela pode riscar esse fósforo, um deles, e ter um problema, correr um risco até de vida, quem sabe, ou se machucar pelo menos. E Emmanuel então nos alerta. Ao mesmo tempo que nós temos essa alegria de perceber essa felicidade da criança ao brincar, precisamos pensar. Pensar o seguinte: essa brincadeira, ela é saudável? É bom que a gente deixe essa criança brincar ou nós temos que intervir e alertá-la de que não deve fazer isso? Então, a caridade tem que estar associada a uma ação de raciocínio, de reflexão, para saber se nós devemos concordar ou participar daquilo, ou nós devemos ser um pouco incisivos até, mas de uma forma fraterna, porque vale mais ali o que é? É o amor que nós temos pela vida da criança, não é verdade? Então, nós pensamos bem. Quando vemos uma criança brincar com algo que é perigoso, nós precisamos de prestar atenção e pensar um pouco. Será que vale a pena deixarmos a criança brincar? Ou nós temos que tomar uma atitude para que ela tenha condições de se manter segura, não é verdade? Bom, um outro exemplo que Emmanuel nos traz é quando nós temos um parente, pode ser uma pessoa muito chegada, uma pessoa querida, que está atravessando uma situação muito grave de doença. No caso, um câncer, por exemplo, como ele, um exemplo que ele mesmo trouxe. E nós pensamos, a pessoa está sofrendo, não é? Está com dores. Há tantas situações envolvendo essa doença, não é? Que aqueles que já passaram por isso, ou que viu de um parente, sabe o quanto é muito complicado, é muito difícil. E de repente vai ao médico. Quer dizer, de repente, nem é tão de repente, mas nós vamos ao médico, ou levamos essa pessoa ao médico. E o médico então sugere, ou recomenda, que tem que fazer uma cirurgia. E às vezes até uma cirurgia profunda. E ficamos pensando, como é que nós vamos lidar com isso? Alguns até, existem pessoas, e eu já conheci pessoas, que fogem dessa providência. Que querem, não querem se sujeitar a uma cirurgia, às vezes com tanto risco. Mas se pensarmos bem, precisamos fazer a cirurgia, porque há uma chance muito grande de se retirar aquele tumor e a pessoa sobreviver e ter uma vida saudável ainda. Também há muitos casos que a gente conhece que podem acontecer assim. Já tive casos em família, tanto da questão da morte, mas a morte depois de muitos anos de uma cirurgia muito profunda. Então, há ainda uma chance de um tempo ainda, de vida e de usufruir, né, dessa vida da melhor forma possível e nós estarmos com essa pessoa ao nosso lado, convivendo com ela de uma forma prazerosa. Então, nós precisamos de pensar ao tomar uma atitude nesse sentido. E temos que refletir, como diz o Emmanuel para nós, caridade e raciocínio. Um outro exemplo que Emmanuel nos traz é o socorro a uma pessoa desequilibrada. Então, nós, numa rua, nós vemos uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente, a pessoa que é demente, por exemplo, e ela pode ali tomar reações, tomar reações assim mais complicadas, inclusive serem agressivas. Será que nós podemos ir até lá e atender? Que a nossa primeira reação, por carinho, por amor, fraternidade, é ir até lá, conversar com a pessoa e tentar recuperá-la de alguma forma. Mas precisamos pensar, e Emmanuel nos alerta, porque essa pessoa pode ter uma reação agressiva e não ser a melhor solução. Nós precisamos de pedir um socorro, pedir, buscar alguém que tenha condições de prestar essa ajuda, de nos auxiliar e para tomar essa atitude. É precisamos de pensar com cuidado, com carinho. Queremos ajudar, mas precisamos saber como ajudar. Emmanuel está nos alertando com muita delicadeza e com muita sabedoria nesse sentido. Um outro exemplo que ele traz é atender uma pessoa com dependência química. Também é uma situação de risco, porque pode ser uma dependência química leve e que nós tenhamos condições de ajudar, de fazer um atendimento ali fraterno, acolher e depois levarmos nós mesmos a um atendimento. Mas também nós podemos estar lidando com uma pessoa de uma profunda dependência a ponto de serem agressivos. E também nós precisamos, da mesma forma do demente, com relação ao demente, que nós precisamos então também ter muito cuidado e saber como lidar com isso. É pensar, precisamos de pensar. Não podemos ser ter impulsos para tomar atitudes, mas antes de fazer uma reflexão profunda, principalmente em situações que exijam essa reflexão mais profunda. Então, Emmanuel sempre nos chama muita atenção sobre várias coisas e de forma sábia e profunda, e nesse caso, nessas situações especificamente, não é? Então, nós precisamos de ficar sempre preocupados, no sentido de como é que nós estamos lidando com essa questão da caridade. Todas as lições que normalmente nós encontramos nos nossos caminhos aqui nos estudos é a caridade no sentido de dar, né? De dar, de acolher. Mas aqui Emmanuel toca em pontos muito importantes que vale a pena nós refletirmos a respeito de cada um deles. E a respeito de, também de caridade, E além desse detalhe, eu gostaria de trazer um pouquinho também nesse tema de raciocínio, outras coisas que nós precisamos de refletir quando queremos agir a favor de alguém. A questão não é do raciocínio, mas no sentido de nós termos consciência e uma atitude ética. Já pensamos nisso? Que quando nós vamos querer fazer uma ajuda, nós queremos ser caridosos, nós precisamos também ter uma atitude ética e consciente. Será que já pensamos sobre isso? É interessante a gente refletir. Por exemplo, eu conheci uma situação, foi até através do Face, que alguém, uma senhora, estava falando sobre uma amiga que estava passando muitas dificuldades por causa da doença de um filho, uma doença muito grave, e precisava de ajuda. Então ela estava querendo fazer uma corrente de suporte, de socorro a essa amiga e ao filho. E ela estava pedindo ajuda, ajuda financeira e várias outras formas de auxílio. Eu normalmente, quando vejo uma notícia assim, a gente fica sensibilizado, mas eu sempre procuro saber a veracidade. É uma atitude que eu tenho normalmente. Então, o que eu faço? Eu procuro saber se eu posso fazer contato com essa pessoa, se há uma forma de fazer esse contato, e encontrei uma forma de fazer contato com essa mãe. E o que que ela me disse? Ela me disse assim: olha, realmente eu tenho um filho que está com essa doença, mas eu só contei para essa minha amiga para uma forma de desafogar aquilo que estava comigo. Eu precisava de contar para alguém, mas eu não estava pedindo que ela providenciasse nada, porque eu não preciso de nada. A doença do meu filho, ela existe, mas não tem nada que se resolva, nem na área médica. Nós vamos conviver com isso. E eu tenho muita paz, muita tranquilidade com essa convivência. Então eu fiquei, ela me disse, que ficou muito sentida dessa amiga tomar essa atitude, porque inclusive expôs a vida dela e a do filho. Então, se refletirmos sobre isso, não é interessante? Até que ponto nós estamos livres para tomar atitudes sem uma reflexão profunda sobre o que nós vamos fazer? Então, há várias situações que eu gostaria de trazer para vocês para a gente refletir a respeito desse tema e dessa situação da consciência ética. Essa parte da consciência ética, além de eu ter essa preocupação naturalmente, ela está no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, num item chamado Consciência Ética, exatamente nisso. E levanta algumas questões interessantes e eu gostaria de trazer como um acréscimo a esse estudo, porque no final está realmente como a caridade com raciocínio, não é? Uma das coisas é: o que que nos leva ou nos impulsiona a agir em termos de ser caridade, sermos caridosos, não é? A empatia nos impulsiona quando nós começamos a sentir em nós um pouco daquilo que o outro está sentindo. Então essa sensação é muito forte quando nós temos sensibilidade, nesse sentido. A gente tem muita fragilidade emocional e a gente fica envolvido, então nós precisamos de ver até que ponto e como é que nós estamos lidando com isso. Uma coisa é observar bem a situação da pessoa está ali precisando. Nós sabemos que ela precisa, está com dificuldade financeira ou está com problema de saúde, ela precisa que nós ajudemos. Mas como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Nós precisamos de refletir bem. É o como ajudar. Ela precisa de ajuda? Nós queremos ajudar? Como é que nós podemos e devemos ajudar? É como será a nossa ação para prestar esse auxílio, um conforto a essa pessoa de que ela esteja precisando, não é? Quando nós vamos ajudar, a gente já refletiu. É uma alerta. Nós vamos refletir sobre respeitar o momento da pessoa a ser assistida. Então, nós vamos, uma pessoa precisa, ou alguém nos conta, como a história que eu contei para vocês, que se passou comigo, com essa busca de ajuda através de uma amiga, né, em relação ao filho da outra amiga dela. Então, precisamos de ver, nós estamos respeitando o momento dessa pessoa? Essa pessoa está só nos contando o que está se passando com ela? Será que ela está nos pedindo algo? Ou ela está só contando algo? Está precisando só de um ombro amigo, um abraço, não é? Um aconchego. Ela está frágil, está precisando de uma força. Será que é só isso? Será que ela está precisando de mais? Por exemplo, também, e ela está precisando de bens materiais. Você está vendo a pessoa que está frágil, numa situação realmente de muita necessidade, e você já quer fazer muita coisa. Aí você vai, compra porção de coisas, vê o que que você tem em casa e tudo, sem fazer uma avaliação prévia. Aí quando você vai entregar, ou aquilo está em excesso, aí você pode até melindrar essa pessoa. Você pode trazer uma situação desconfortável. Você pode estar levando coisas de que ela não precisa, então não vai ser útil. Várias situações que, ao querermos ser caridosos, a gente precisa de avaliar bem. Não é interessante a gente refletir sobre isso? Às vezes a pessoa está com muita necessidade, mas ela tem bens lá, ela tem alimento, tudo, mas pode precisar, por exemplo, de um medicamento. E a gente nem perguntou. Ela está precisando de alguma coisa que nós nem refletimos sobre isso. E a nossa ação caridosa não vai atingir o objetivo que a gente imaginou. A gente precisa de avaliar, a gente precisa de pensar, a gente precisa de fazer uma panorâmica primeiro, para que essa nossa ação de auxílio, a que nós estamos aqui refletindo como sendo uma caridade, e ela precisa atender a expectativas e atender realmente a necessidades que estão ocorrendo. É muito bom que a gente pense a respeito disso e a gente não criar uma situação desconfortável emocional, inclusive, né? Que você chega lá com uma coisa que não é útil para a pessoa. Então nós precisamos pensar o que pode ser útil. Aí então nós desenvolvemos um trabalho para que esse objetivo seja cumprido, seja alcançado. Uma outra situação é a seguinte: os limites, até onde nós podemos intervir na vida do outro, é respeitar esses limites da pessoa, conhecer a situação dela. É lógico que há algumas situações que são tão graves que tudo que a gente puder levar é um auxílio. Mas há situações que precisamos de tomar cuidado para não melindrar, para não trazer uma condição desconfortável nessa relação, para poder realmente ser útil, levando aquilo que realmente poderá ser útil para ela. Uma outra coisa, muitas vezes a gente quer ajudar e não percebe qual é o campo de ação dessa pessoa em termos filosóficos e religiosos. Aí você vai me perguntar, mas o que que tem a ver com isso? Tem muito a ver, que às vezes uma atitude nossa pode interferir na liberdade ou interferir no modo de vida ou no modo de nas atitudes que ela tem em termos filosóficos, religiosos. Às vezes nós vamos intervir querendo que ela haja assim ou daquela forma diferente, quando essa é a essência da vida dela. Então, quando nós fizemos uma atitude caridosa, um acolhimento fraterno, nós não podemos levar em conta como é que essa pessoa vive a vida dela, que qual é a religião que ela segue, qual é a linha filosófica que ela acolhe. Isso não pode interferir na nossa ajuda, no nosso acolhimento amoroso e fraterno àquela família ou àquela pessoa em particular. Temos que respeitar. Nós temos os nossos caminhos, temos a nossa maneira de olhar, temos as nossas crenças, mas temos que respeitar qual é a crença e qual é o caminho daquela pessoa. Não pode interferir. Nós só vamos ajudar aquela pessoa Se ela estiver agindo dessa ou daquela forma, estiver seguindo essa ou aquela religião, ou esteja frequentando essa ou aquela linha filosófica. Não pode interferir na nossa ajuda. A nossa ajuda tem que ser incondicional. É muito importante quem pense sobre quem a gente pense sobre isso. Muito importante mesmo, certo? E vamos lá. Uma outra coisa que vale a pena a gente refletir é o seguinte: nós estamos agindo por impulso ou realmente nós estamos tendo uma atitude fraterna, livre de qualquer outro envolvimento? Porque às vezes a gente age só por impulso, está dentro daquelas atitudes que cheguei a mencionar um pouco há pouco, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Cuidado que a nossa atitude tem que ser fraterna, mas não impulsiva. Tem que ser pensada, tem que ser refletida, para a gente poder atingir os objetivos a quem a gente está querendo. Uma história muito interessante que aconteceu com o Chico, quem contou essa história foi a Maíse, que ela disse que estava presente nesse momento com eles lá. Eles saíram do centro com uma série de coisas para levar para uma família, que eles já sabiam, acompanhavam, sabiam das dificuldades que essa família tinha. Então eles fizeram, tinham alimentos, vestuários, etc., para levar. Então pararam o carro lá na porta da casa e a vizinhança estava toda por ali. Então tinha várias pessoas fora de suas casas, nas varandas, ali no jardim. E o Chico então falou para as pessoas: nós vamos dar a volta e entregar esses mantimentos todos na porta de trás, pelos fundos. Aí uma pessoa: mas como, Chico? É tão mais fácil entrar por aqui? E o Chico deu uma resposta maravilhosa. Só poderia ser o Chico para ter essa percepção tão sensível. Nós vamos entregar pela porta dos fundos, porque se nós entregarmos aqui, a vizinhança vai ver. E esses amigos, essa vizinhança não precisa de saber que esses amigos estão precisando de algo. É uma situação que pode ser desconfortável para eles. Nós vamos entregar pelo fundo, porque aí os vizinhos não precisam saber que eles estão precisando tanto desses alimentos e desses vestuários. Nós vamos respeitar a casa, respeitar esses amigos, para eles não ficarem melindrados ou ficarem numa situação desconfortável, porque os vizinhos sabem das dificuldades dele. Não é uma atitude linda essa? Vê que muitas vezes a gente não se preocupa com isso, não é? Só o Chico vai poder pensar assim de uma forma tão sensível e tão fraterna. Também é um cuidado que a gente deve ter. É não chegar a fazer alarde daquilo que a gente está fazendo. Ah, todo mundo precisa saber. Ah, eu vou contar para alguém que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não precisa. Vamos respeitar, né? Respeitar a vida de cada um. A gente quer ajudar? Vamos ajudar em silêncio, ajudando de forma mansa. Não precisamos ficar contando para todo mundo, que é muito perigoso isso, porque nós podemos estar intervindo ou criando uma situação desconfortável para essas pessoas, não é? Então nós precisamos tomar cuidado. São várias situações e tem outras tantas que a gente poderia trazer aqui hoje, mas vamos ficar nessa aqui e vou deixar a liberdade de vocês irem refletindo, como Emmanuel nos chama, nos convida a fazer caridade com raciocínio, trazer vocês, levar até vocês essa possibilidade de uma reflexão de coisas que vocês vão poder descobrir. Qual a melhor forma de atender essa ou aquela situação em que nós queremos ser caridosos? É importante que a gente tenha essa percepção e que a gente se cuide e que sejamos efetivamente caridosos, mansamente, tranquilamente, sem precisar de fazer alarde nenhum, e que só esteja a dificuldade do nosso amigo ou daquele que vai receber entre nós e ele. Não é melhor assim? Eu gostaria de fazer ou ler um pequeno poema, como já fiz outras vezes. Eu gosto muito, né, de poemas, E eu gostaria de ler um poema para vocês, para a gente finalizar esse nosso encontro, tá bom? E é sobre caridade, e o título é Caridade, Amor em Ação. Eu vou ler, tá bom? Caridade, palavra repetida tantas vezes por muitos de nós, por certo. No entanto, percebemos em inúmeras oportunidades ser simples palavra em voz, mas sem ressonância na alma de quem dela faz uso, como se fosse tão simples, o que nos estranha, é certo. Pois caridade, como o Evangelho nos diz, é o amor em ação. Então, como pode uma palavra de valor tão intenso ser expressa pelas pessoas e não ser a verdadeira expressão do que lhes vai no coração? Muito ainda temos a caminhar, inúmeras lições a aprender, mas só podemos assimilar ensinamentos que podemos perceber. Quando muito queremos demonstrar, ser importante buscar o aplicar o conhecimento, sem o exercício de seu verdadeiro valor. Terá importância, é verdade, mas não com a mesma intensidade do exercício que começa na alma, para depois fazer-se fato. Afinal, a caridade é a ação do coração a expressar o seu amor. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir também. O mestre já nos convidou a perceber que não basta ver e ouvir, sem verdadeiramente sentir o que está a acontecer ao nosso redor, sem que nossa alma perceba o valor e importância do que ocorre com aqueles com quem partilhamos esses momentos na eternidade. Somos família, somos irmãos. Todos os seres da humanidade não têm esse ou aquele que seja mais importante ou de maior valor. Tem cada um o seu papel que devemos cumprir nessa jornada. Um deles, e talvez o mais significativo, é saber perceber a fragilidade dos que partilham conosco o viver, sermos sensíveis ao que ocorre com nossos companheiros de jornada e buscarmos soluções que amenizem sua dor. Pensamos na falta do alimento, no frio que seu corpo possa sentir. Ocorre-nos a falta de abrigo ou talvez do físico a dor. Mas por vezes não percebemos pequenas coisas que também lhes faltam. Reconhecer limitações não tão explícitas, mas que também lhes causam muita dor. Carência que lhes impedem de ir atender necessidades bem básicas, que na nossa condição de saúde passam-nos despercebidas por nossos olhos não verem ou não termos ouvidos de ouvir. Como nos alertou o Mestre. Exercitemos o nosso olhar, fiquemos alertas no ouvir. Os olhos de que necessitamos para cumprir o chamado de Jesus não está no físico, está na alma e no coração. Também ali está um instrumento de melhor ouvir e sentir, e então podermos melhor proporcionar ao companheiro de jornada, nosso irmão, o acolhimento verdadeiro. E fazer de nossa ação de caridade o verdadeiro exercício do coração, exercitar o sentimento maior, que é o amor em ação. Espero que vocês tenham gostado e que leve até vocês essa vontade de refletir sobre esses temas e buscar o texto de Emmanuel no original, que está em Opinião Espírita, com o mesmo título, né, que nós colocamos. A caridade e raciocínio, e refletirmos mais sobre como queremos fazer caridade. É importante. Espero que eu tenha alertado vocês, tenha tocado seus corações e que nós possamos ser pessoas melhores e caridosas de uma forma mais consciente e ética. Muita paz em nossos corações. Vamos fazer uma prece então de encerramento. Pai amado, mais uma vez agradecemos por tantas bênçãos que recebemos, por esse momento de estudo, de paz, de luz. Que possamos refletir sobre todos esses ensinamentos que a espiritualidade maior nos oferece, que sejamos pessoas melhores, fraternas, frágeis, sensíveis, mas sempre com um olhar de queremos compartilhar o nosso carinho, o nosso amor. E sermos pessoas melhores conosco e com aqueles com quem nós vivemos. Que sejamos conscientes e éticos e pensemos bem quando vamos fazer o bem para outra pessoa. E que tenhamos sempre a espiritualidade maior como nossos mentores, com as suas intuições que nos oferecem, para que sejamos melhores no nosso conviver. Que a paz e a luz estejam com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Um ótimo dia para vocês, ou uma ótima noite, dependendo do momento em que forem assistir, e que muita luz ilumine os seus caminhos. Muita paz. Muito obrigada.